DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, caos total no Quênia. Manifestantes assaltaram o parlamento do país e vários edifícios públicos foram vandalizados. Quase 20 pessoas morreram. William Ruto diz que é um ataque à democracia e que não voltará a acontecer, custe o que custar.
Will not recur again, at whatever cost.
De Angola chegam-nos mais contestações ao plano do MPLA de dividir a província de Luanda.
A divisão de Luanda só procura impedir a vitória da UNITA. Não tem outro motivo.
E vamos até Moçambique saber quem são os quatro candidatos a presidente da República.
O Venâncio Moiane tem mais experiência política. Ele concorre às eleições autárquicas desde 2003, as memórias não me apressou.
No Euro 2024, Portugal defronta hoje a Geórgia e a Alemanha já sabe com quem vai jogar nos oitavos de final. Bom dia. As imagens que nos chegam do Quênia mostram um país a ferro e fogo. Nuvens de fumo negro ergueram-se contra um pano de fundo de edifícios altos na capital do país, enquanto a polícia se mantinha por perto, segurando escudos e bastiões. São cenários caóticos nas ruas de Nairobi. O braço de ferro entre o governo e os manifestantes saldou em pelo menos 17 mortos, segundo as organizações não governamentais. Durante a manifestação contra a subida de impostos, o parlamento do país e várias instituições governamentais foram assaltados e vandalizados nesta terça-feira. À noite, William Ruto dirigiu-se à nação depois do governo ordenar o apoio do exército aos esforços policiais para conter a violência. O chefe de Estado classificou a invasão do parlamento como uma ameaça à segurança nacional e prometeu que tal agitação não voltará a acontecer, custe o que custar. Os acontecimentos de hoje marcam um ponto de viragem crítico na forma como respondemos às graves ameaças à segurança nacional. Garanto à nação que o governo mobilizou todos os recursos à sua disposição para garantir que uma situação desta natureza não se repita, custe o que custar. A polícia disparou balas reais contra os manifestantes que tentavam invadir o parlamento, matando pelo menos 5 pessoas no local, segundo a agência Reuters. A polícia de Nairobi abriu fogo depois de o gás lacrimogéneo e os canhões de água não terem conseguido dispersar a multidão, mas acabou por conseguir expulsar os manifestantes do edifício do parlamento e os legisladores foram evacuados através de um túnel subterrâneo, segundo a imprensa local. O presidente do país fala num ataque à democracia. Hoje, o Quênia sofreu um ataque sem precedentes à sua democracia, ao Estado de Direito, à integridade das suas instituições constitucionais. Uma expressão legítima dos direitos e liberdades fundamentais de reunião, manifestação e petição às autoridades públicas por parte de um grupo de cidadãos cumpridores da lei da República do Quênia foi infiltrada e desviada por um grupo de criminosos organizados. Lamentavelmente, o ataque de hoje à ordem constitucional do Quênia resultou na perda de vidas. Os manifestantes exigiram que os legisladores votassem contra o projeto de lei que impõe novos impostos no Centro Económico da África Oriental, onde as frustrações sobre o elevado custo de vida são cada vez maior, disse a DW McKenna Kaua. Já estamos a pagar impostos e não estamos a ver resultados. São roubos. Por isso, como podemos confiar-lhes mais dinheiro? Os jovens protestam contra o que se prevê ser a introdução de novos impostos, incluindo um IVA de 16% sobre o pão e um imposto anual de 2,5% sobre os veículos privados. O governo anunciou em 18 de junho que retirava a maior parte das medidas, mas os manifestantes prosseguiram o seu protesto, exigindo a retirada da totalidade do texto. Para os manifestantes, esta é a manobra do governo que tenciona compensar a retirada de certas medidas fiscais com outras, nomeadamente um aumento de 50% do imposto sobre os combustíveis. o que acha dos protestos contra a subida de impostos, no qual jovens vandalizaram edifícios públicos no Quênia, é a pergunta que colocamos no Facebook. Adão Felipe diz que falta pouco também para acontecer a mesma coisa em Angola. Vai ser caos de verdade, que o povo já está cansado da governação corrupta do MPLA. Também Lúcio Vitor diz que é bem feito, devia acontecer a mesma coisa na Guiné-Bissau.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Partido da Renovação Social, PRS, denunciou à DW que o seu líder, Fernando Dias, ficou sem segurança do Estado, tal como aconteceu ontem com Nuno Gomes Nabian, do APU-PDGB. Segundo disse o porta-voz do PRS, a partir de Bissau, Gabriel Lié, em declarações à DW.
Confirmamos a notícia de que o presidente do PRS, Dr. Fernando Dias, foi retirada a segurança. Mas o ato não só aconteceu com ele, o facto. Aconteceu igualmente com o engenheiro Nuno Gomes Nabian, também ao Brahim Macamará. Quanto ao presidente Fernando Dias, ele é primeiro vice-presidente da ANP. Nós entendemos que, por lei, tem o direito a isso. Portanto, nós estamos em democracia, não sabemos de quem veio a ordem. Portanto, só temos a lamentar, porque tudo isto é violação à democracia.
Foi o porta-voz do PRS em declarações à Diária Tubaldé. A imprensa guinense avançou ontem à tarde a notícia sobre a retirada da segurança do Estado a Fernando Dias. O presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, está sem segurança do Estado desde dezembro passado, depois da dissolução do Parlamento guinense. O líder e candidato da Renamo fará a sua primeira aparição pública depois de ter sido acusado, interna e externamente, de se esconder no momento em que os seus diretos adversários ganham tempo com a pré-campanha. O Suf Mohamed chega hoje a Chiuri, a única autarquia de Cabo Delgado gerida pela Renamo. A polícia moçambicana deteve 3 falsos agentes dos Serviços de Informação e Segurança do Estado na província de Sofala, centro do país, que extorquiam pessoas com recurso a uma arma de fogo e uma credencial. Segundo a corporação, os suspeitos simulavam serem agentes da secreta moçambicana para ganhar dinheiro ou mesmo conseguir empréstimos nas comunidades, deixando como garantia a falsa credencial. O presidente de Angola, João Lourenço, realiza entre quinta-feira e sexta uma visita oficial à Costa do Marfim a convite do seu homólogo Alassane Ouattara, perspectivando-se a assinatura de 12 instrumentos jurídicos de cooperação, segundo um comunicado de imprensa. Do programa constam encontros entre os dois chefes de Estado e visitas às zonas de expansão industrial em Abidjan, a cidade que vai acolher também um fórum económico com participação de empresários dos dois países. O porto do Namibe vai contar com 4 novos navios em 2025. Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola, o país vai receber 4 embarcações e 2 rebocadores para o porto do Namibe na sequência de um contrato de financiamento com o governo japonês.
DW África. Deutsche Welle.
Aumentaram as críticas ao plano do partido no poder em Angola, o MPLA, de dividir a província de Luanda. A oposição e sociedade civil dizem que a divisão não resolve os problemas da metrópole angolana. O governo prepara uma auscultação pública, mas há quem defenda um referendo sobre a questão. Borralho Ndomba, o assunto é um tema quente de momento aí em Luanda.
É o assunto da semana na capital angolana, a decisão saída da reunião do Biro Político do MPLA sobre a divisão da província de Luanda apanhou de surpresa a população na sexta-feira passada. O plano é dividir Luanda em 2 partes no âmbito do projeto de divisão político-administrativa em debate no Parlamento, embora a atual proposta de lei estabeleça somente a divisão das províncias do Muxico e Quando-Cubango e o aumento de números de municípios. O estudante de Direito, Simão Formiga, diz que não é assim que os problemas de Luanda serão resolvidos.
Percebe. sabemos que não há necessidade de fazer uma divisão da província de Luanda, porque do ponto de vista de densidade demográfica, não é uma província muito extensa ao ponto de ser dividida. Eu ainda entendo que uma estratégia do Partido do Estado de querer não realizar as autarquias em 2025, ou seja, materializar as autarquias locais.
No ato político de massa da Liga da Mulher Angolana Lima, braço feminino da UNITA, realizado no sábado passado, o líder da oposição, Adalberto Costa Júnior, disse que o MPLA tem medo de uma nova vitória eleitoral do seu partido em Luanda.
A divisão de Luanda só procura impedir a vitória da UNITA. Não tem outro motivo. Não tem mais outro motivo.
Nas eleições gerais de 2022, o MPLA perdeu o controle da capital do país. A UNITA ganhou a votação na província de Luanda com 62,25% dos votos. O maior número de votos para a oposição foi de eleitores de Kakwaku e Viana, dois municípios da periferia de Luanda, são as duas regiões que serão afastadas da capital de acordo com o novo plano. Juntamente com os municípios de Ikolwibengo e Kisama, deverão formar a nova província que se chamará Ikolwibengo. O politólogo David Sambongo diz que a estratégia do partido no poder é clara: expulsar as bases da UNITA para fora da capital.
Nomeadamente o município de Kakwaku e de Viana tem sido a praça política deste partido no sentido de esvaziar a derrota que o MPLA obteve nas eleições de 2022. Pensamos nós que, no fundo da questão, é isso que está em causa.
Por enquanto, esta é apenas uma proposta que vai à discussão pública, garante o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Dionísio da Fonseca. Para o politólogo David Sambongo, não basta discutir a proposta. O povo de Luanda deve decidir nas urnas se aceita ou não a divisão.
Porquanto os resultados eleitorais de 2022, resultado divulgado pela CNE e oficializado pelo Tribunal Constitucional, dá conta de que o MPLA teve uma derrota estrondante a nível da província de Luanda. Se o MPLA não tem legitimidade política para governar Luanda, não tem muito menos, tão menos, tanto tão pouco, a legitimidade para fazer esse retalhar da província de Luanda a seu belo prazer.
O politólogo alerta, por outro lado, que a divisão da capital do país implicará custos financeiros altos, incluindo com o pessoal que vai trabalhar na administração da nova província.
Essa província vai precisar de um novo governador, vai precisar de vice-governadores, vamos ter o secretário-geral desta pretensa província, os governadores e vice-governadores têm chefe de gabinete, têm ali o departamento, as delegações provinciais, um conjunto de quadro de necessidades humanas que implicará efetivamente uma maior orçamentação, implicará gastos financeiros ou custos financeiros avultados.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E de Angola para Moçambique, o Conselho Constitucional aprovou as candidaturas de Daniel Chapo da Frelimo, Ossuf Mohamed da RENAMO, Lutero Simango do MDM e Venâncio Mondlane da CAD, as eleições presidenciais de outubro. Apesar dos prognósticos estarem reservados para o fim do jogo, analistas ouvidos pela DW dizem que graças não só à máquina partidária do partido no poder, mas também à clara divisão da oposição, a vitória de Daniel Chapo é a mais provável. É isso, Raquel Loureiro.
Daniel Chapo, Ossuf Mohamed, Luter Simango e Venâncio Mondlane, um deles deverá ser eleito no próximo dia 9 de outubro presidente de Moçambique. Mas o que têm eles para oferecer ao país? Foi o que começámos por perguntar ao analista político José Malaire.
É muito difícil traçar um perfil personalizado de cada um dos candidatos, ou seja, não temos efetivamente elementos que substanciem um projeto, um sonho, uma visão nacionalista de cada um dos candidatos, a não ser a reboque do que se pode imaginar, e aqui é mesmo uma imaginação por detrás dos partidos políticos.
Ernesto Júnior, também analista político moçambicano, concorda. Segundo ele, num país em que a máquina partidária se faz sentir, como em Moçambique, é muito difícil falar de mais-valias individuais, até porque quem tem capital próprio, como é o caso, na sua opinião, de Venâncio Mondlane e Lutero Simango, não tem chance de ser eleito.
Os candidatos, presidente, em primeiro lugar, prestam contas aos seus partidos. Depois de prestarem contas aos seus partidos, é que prestam contas ao povo.
Também a experiência política, acrescenta Ernesto Júnior, não é sinónimo de vitória.
O Venâncio Mondlane tem mais experiência política. Ele concorre às eleições autárquicas desde 2003, se a memória não me traiçou, até então ele nunca mais saiu da política. Tivemos o Ossuf Muhammad, que simplesmente subiu à política nos anos 2017, todos os outros, a memória não me atrasou, com a morte do Afonso Lacamba. Ele já estava na política, mas não ativamente como líder. E temos o Duterte Simango, que também tem alguma experiência, mas não alguma experiência de liderança. O Daniel Chapo é, na minha opinião, aquele dos políticos que tem, se calhar, menos experiência em termos políticos.
Apesar disso, é tido como favorito à vitória. Vestindo a camisola do partido no poder, Daniel Chapo é também o candidato mais novo dos quatro, com 47 anos, mas o menos conhecido. Algo que, diz o académico José Malair, a Frelimo está a mudar.
Embora, aparentemente, Daniel Chapo é o menos experiente, o menos conhecido, mas quem fala em nome da Frelimo neste país, ele próprio se faz conhecer como mais ninguém.
Prova disso, acrescenta Ernesto Júnior, é que quando concorreu às presidenciais, também Filipe Nussi era um autêntico desconhecido na arena política. Para este analista, a grande dúvida dos resultados das próximas eleições é quem conseguirá o segundo lugar e não quem vencerá. Isto porque, graças à fragmentação da oposição, os votos vão dividir-se.
É, porque aqui a grande luta, na minha opinião, entre a Renamo, o MDM e a OCAD do Venâncio Molhado. Porque a Frelimo, com esta toda de organização que nós temos visto da oposição, eu acredito que o seu candidato, com ou não dificuldade, será reeleito.
Também José Malair fala de uma possível vitória esmagadora da Frelimo, numa altura em que nota candidatos bem conhecidos do eleitorado, como são Luter Simango e Ossuf Muhammad, estão quase desaparecidos do cenário político, enquanto a Frelimo já está em campanha eleitoral.
O Luter Simango tem um pensamento, ele discute muito essa questão da política fiscal, entretanto fica muito à espera dos episódios para reagir.
Raquel Oreiro, DW.
DW Notícias.
O fundador do portal Wikileaks, Julian Assange, declarou-se hoje culpado de violar a lei de espionagem dos Estados Unidos da América por divulgar documentos confidenciais e saiu em liberdade no âmbito de um acordo com a justiça norte-americana. Assange aceitou ainda renunciar ao direito de apresentar recurso e comprometeu-se a apagar qualquer informação confidencial obtida pelo Wikileaks. O Conselho do Atlântico Norte, o principal órgão de decisão política da NATO, reúne-se hoje para decidir a nomeação formal do primeiro-ministro niderlandês em exercício, Mark Rutte, como secretário-geral da organização.
Euro 2024.
E no futebol, digo-lhe que a seleção portuguesa enfrenta hoje a Geórgia e vai procurar fechar a fase de grupos do Euro 2024 com o terceiro triunfo, quando já tem assegurada a presença nos oitavos de final como primeira do Grupo F. No outro jogo do agrupamento, a Turquia, segunda colocada com 3 pontos, enfrenta a Chequia, terceira, com 1 ponto, sendo que os turcos podem qualificar-se, mesmo perdendo por 2 golos, se Portugal pontuar, enquanto os tchecos estão mesmo obrigados a ganhar. Os jogos estão agendados para as 21 horas, tempo da Alemanha. Antes, a partir das 18 horas da Alemanha, fecha o Grupo E, com a Eslováquia a defrontar a Roménia e a Ucrânia a medir forças com a Bélgica, com as 4 equipas a somarem 3 pontos. Tudo empatado no Grupo E e hoje é o dia de grandes decisões. Ontem ficou decidido que a Alemanha vai defrontar a Dinamarca nos oitavos de final. O jogo será no sábado no Signal Iduna Park, em Dortmund. Nos oitavos de final do Euro 2024 estão estas seleções: a Dinamarca, a Eslovénia, juntaram-se a Alemanha, Suíça, Espanha, Itália, Inglaterra, Países Baixos, França, Áustria e Portugal. São pesos pesados do futebol da Europa.
Euro 2024.
DW, Espaço do Ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, destaque vai para a situação no Quênia. O que acha dos protestos contra a subida de impostos, no qual jovens vandalizaram edifícios públicos no país? O presidente do Quênia, William Ruto, diz que é um ataque sem precedentes à democracia do país. Recebemos aqui vários comentários. Alexandre Mondelan diz que os africanos vivem como selvagens, vivendo num mundo à parte, e os problemas devem ser resolvidos também desta forma. A Voz do Povo diz que o futuro de Moçambique passa pelo mesmo caminho, o que se assiste agora no Quênia. A todos que participaram, muito obrigado pelos vossos comentários. Já sabem, notícias em dw.com/português. Bom dia.